A desigualdade de gênero na política vem da estrutura social, ou seja, já somos maioria, 51,7%. As mulheres são 44% dos partidos filiados, né, dos filiados a partidos, 44%. Tem uma pesquisa divulgada pelo Movimento Transparência Partidária que revela ainda que é muito pequena a participação feminina nos partidos políticos brasileiros. Mesmo o Partido da Mulher Brasileira, PMB, o percentual de filiadas não passa de 55%. Tem o PRB, que chega a 51%. Quantidade de mulheres em cargos de direção partidária também é baixa, nacionalmente em torno de 20%. A falta da mulher, né, afeta políticas públicas, a área econômica, composição das políticas econômicas e os possíveis rumos do país. Tema que vou conversar agora, discutir com a professora Maria Tereza Sadek, professora aposentada do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, colaboradora da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Professora Maria Tereza Sadek, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia.
O papel da mulher na política ganha espaço sempre que é um ano eleitoral e quando a gente está ali na boca do gol que a gente percebe, né, como é que são as regras do jogo, como é que esses times são formados e os grandes caciques dos partidos, diante de vários números que podemos olhar, não perceberam ainda a importância e a relevância de ter a mulher participando ali das decisões, né, desse país. E nós temos vários fatores para esse fato. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação.
Olha, eu acho que você tem toda a razão, nós temos vários fatores que explicam isso. Você veja que nós já temos políticas de cotas, até em relação aos partidos, mas nós temos que ver quais são os impactos disso. Quer dizer, até hoje, a representação feminina no Congresso Nacional é muito baixa, e o Brasil tem uma participação das mais baixas entre os países democráticos do mundo. Quer dizer, nós estamos muito distantes mesmo de outros países da América Latina. Então, no Congresso Nacional, por exemplo, apenas 10% é composto por mulheres, né? Entre 513 deputados, a nossa participação é de apenas 51 mulheres, né? No Senado, a representação é um pouquinho maior, mas ainda assim é muito baixa. Agora, eu queria lembrar que se você for para instituições que são compostas a partir do mérito, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, aí a representação feminina cresce. Né? E isso, do meu ponto de vista, é significativo. Assim como é significativo a gente pensar o que aconteceu no decorrer do tempo. Ou seja, isso vem melhorando ou vem piorando, ou nós estamos numa situação de estagnação, que essa participação sempre foi baixa e continua muito baixa.
Agora, nós temos que entender também por que porta entrou a mulher através da política? Quer dizer, e como é que é o dia a dia dessa mulher na política? Que também, a gente sabe, tem muitas outras atividades. A mulher hoje faz tudo, né, professora? Tem responsabilidades familiares, pessoais, profissionais. E a gente entende, eu vejo muito isso, já tratei desse tema outras vezes em entrevistas. E vejo muito as pessoas dizendo, olha, a vida da mulher é muito difícil, a política exige uma atividade muito intensa. Isso no dia a dia da mulher, é difícil de colocar isso na realidade, no dia a dia da mulher que precisa trabalhar e se dedicar à política, que tem esse interesse?
É, mas eu diria que a vida da mulher é difícil em qualquer uma das atividades, não apenas na política. Na atividade profissional também é. Pega a sua situação, por exemplo. Você está na rádio, você tem que montar matérias, você tem que discutir matérias e fora isso você tem a sua atividade particular, a sua vida privada. Tudo isso é complicado. Eu pego a minha atividade também. Hoje em dia eu estou dirigindo o Departamento de Pesquisas do Conselho Nacional de Justiça. Sim. Isso significa que eu tenho que abrir mão de algumas atividades da minha vida privada. Como é, eu tenho que regular melhor o meu tempo, disciplinar melhor o meu tempo. Isso vale para todas as atividades.
Então não é justificativa, né?
Não, isso não vale apenas para a política, é ou não é? Quer dizer, obviamente a vida de uma deputada, de uma senadora, de uma governadora, de uma presidente, seja o que for, ela vai ter que saber como é que ela vai gerenciar o seu tempo e o seu empenho em cada uma dessas atividades. Se você é mãe, você não pode abrir mão do seu papel de ser mãe. Mas, por outro lado, mãe não pode ocupar toda a sua, o seu tempo, todo o seu empenho, sobre a, toda a sua dedicação.
Sim, sim. Vamos à atividade dentro dos partidos. As mulheres são 44% nas legendas, mas apenas 10,94%, quase 11% no Congresso. Então, como é que funciona isso dentro dos partidos? Os grandes caciques e donos dos partidos, como é que é essa política interna e a possibilidade de ampliar a participação da mulher na hora? Ela precisa receber apoio durante a eleição, porque isso, esse, né, no jogo é fundamental. Então, como é que é esse mecanismo dentro do partido que não tem possibilitado que elas se destaquem durante a campanha, que consigam obter votos e, portanto, né, nos representar?
Pois é, eu queria saber o seguinte, será que nós podemos generalizar? Será que muitos partidos não incluem as mulheres exatamente porque isso é, é uma exigência legal? Eles incluem mulheres de fato que são filiadas a esse partido por questões ideológicas, por questões programáticas, ou é simplesmente cumprimento de uma exigência formal? Por que que esses caciques são voltados para esse tipo de inclusão? Essa inclusão é de fato uma inclusão? Eu acho que são perguntas que nós temos que fazer. E todos os partidos têm agido de forma igual? Ou seja, será que eu posso comparar todas as legendas atualmente existentes usando o mesmo tipo de critério? Eu acho que são questões que são muito relevantes e que, quando a gente pensa de uma forma assim, na média ou geral, a gente com frequência esquece de singularidades que são muito relevantes.
Porque aquela história, se não tem espaço dentro do partido, não tem apoio na época da candidatura, né, na disputa eleitoral, fica sem dinheiro para a campanha, sem tempo, alguma coisa está associada à outra, sem tempo para apresentar, né, suas propostas. E aí, sem voto, claro, porque a participação é pequena, então...
Claro, né? Claro, qual é o espaço que é dado para essa mulher fazer campanha.
Exato.
Qual é o espaço que é dado no diretório para ela discutir o programa do partido. Então, são várias questões que têm que ser associadas para a gente pensar nessa participação e em políticas públicas que, de fato, aumentem essa participação.
Sem dúvida alguma. Isso é importante. Essa questão do dinheiro para a campanha eleitoral de mulheres é uma proposta pela Procuradoria-Geral da República, que é do final, que é de 2016, a ação direta de inconstitucionalidade, que trata, uma ADI, né, que trata de dinheiro para a campanha eleitoral de mulheres, vai entrar na pauta de julgamentos do Supremo. Eu não estava sabendo disso, mas acabei de achar essa informação aqui. O relator é o ministro Edson Fachin, e precisa ver exatamente do que vai tratar disso. PGR contesta um artigo de uma lei de 2015 que estabelece regras sobre destinação de recursos de fundo partidário para a campanha eleitoral das candidatas. Aí o trecho diz que nos três pleitos que se seguirem à publicação da lei, os partidos reservarão para as candidatas mínimo de 5% e máximo de 15% no montante do fundo partidário destinado ao financiamento eleitoral. Eu nem sei dizer se é bom, se é ruim, você percebe que aumenta.
Eu também não sei, porque eu não analisei esse tipo de questão. Mas isso se trata hoje em dia de você ter políticas de cotas, é isso. Se você não distribui favorecendo um grupo, aí você não faz com que esse grupo, de fato, se integre, esse grupo de fato participe da política. Agora, você lembrou a Procuradoria-Geral da República, e eu acho que nós estamos neste momento no Brasil com uma participação muito, relevante de mulheres nestes postos. Por exemplo, quem é a Procuradora-Geral da República hoje? É uma mulher, é a Raquel Dodge. Quem é que é a presidente do Supremo Tribunal Federal hoje? É uma mulher, é a ministra Carmen Lúcia. Quem é hoje a responsável pela Advocacia Geral da União é uma mulher, é a Gleice Mendonça. Eu acho que nós temos essa, é o que eu estava distinguindo no começo da nossa conversa. Eu acho que naquelas instituições que levam em consideração o mérito, essa situação vem sendo alterada. O que não significa dizer que a presença seja maciça, seja uma presença equilibrada, ou seja, que a presença das mulheres nas instituições seja compatível com a sua presença demográfica. Uhum. Então, as mulheres são, do ponto de vista demográfico, uma maioria, mas do ponto de vista da vida pública, elas podem e devem ser consideradas como uma minoria.
Uhum, uhum. É verdade. Vamos ver como é que essa ação aí será discutida e acompanhar como é que pode definir. Portanto, cotas, políticas afirmativas para garantir, uhum, a participação da mulher dentro dos partidos. Isso é importante, isso ainda precisa melhorar, é isso?
Exatamente.
Uhum.
E melhorar muito, né? Quer dizer, nós estamos muito longe de uma participação minimamente igualitária ou que nos compare com as democracias mais avançadas do mundo.
Uhum.
Né?
É porque eu tenho certeza de que o fato de termos governadoras, prefeitas, presidente da República, né, Dilma Rousseff, uhum, a primeira, na área da justiça, em postos-chave, quer dizer, isso é importante para convencer a mulher ali, a cidadã, a eleitora, que nós podemos chegar lá. O problema são as regras do jogo. Porque eu tenho certeza, uhum, que se você tivesse uma disponibilidade maior de candidatas e elas pudessem apresentar as suas propostas, nós teríamos isso representado na escolha do eleitor, né? Não tenho dúvida.
Concordo
disso.
Inteiramente de acordo com você.
Precisamos é dessa janela, né? A gente precisa aparecer, uhum, nessa foto aí, né, professora?
Exatamente. Se nós não aparecermos, não tem como essa política de inclusão ser, de fato,
uhum,
efetiva.
Uhum. Vamos acompanhar. A professora Maria Tereza Sadek, professora do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia e Letras aqui da USP, e também pesquisadora, ela que está lá no Conselho Nacional de Justiça, realizando seu trabalho. Muito obrigada pela contribuição aqui ao Jornal da USP e conversaremos oportunamente. Espaço aberto aqui.
Tá. Foi um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes.
Muito obrigada.